Direitos Fundamentais, com Alberto Tapeossi.
Coluna Direitos Fundamentais com Alberto Tapeossi, e hoje ele vai falar sobre a importância da sustentação oral do advogado perante as cortes judiciais. Bom dia, Alberto.
Bom dia, Vitória. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. Então, Vitória, essa questão do relacionamento entre advogados, juízes, membros do Ministério Público, sempre houve algum certo tipo de tensão, algo até natural, cada um defendendo muitas vezes suas prerrogativas, seus direitos, seus deveres, e acaba que de vez em quando nós temos aí discussões acaloradas. Mas completando esse quadro, na semana passada, dia 23/11, aí repercutindo ainda, né, o que aconteceu numa sessão ocorrida perante o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente daquela corte, o ministro Alexandre de Moraes, ele impediu que um advogado realizasse uma sustentação oral. A justificativa dele é de que o regimento interno não previa essa manifestação. Se fosse somente isso, seria apenas mais um capítulo aí muito comum desse cabo de guerra entre magistratura e advocacia. Entretanto, o tempero adicional foi o ar de deboche do ministro, que aí, num claro tom de ironia, ele disse saber que o indeferimento que ele ia comunicar redundaria aí numa nota por parte da OAB e em manifestações intermináveis contra ele nas redes sociais. Ele disse literalmente: então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter. Obviamente, a nota da OAB veio, né, contrária aí ao posicionamento do ministro Alexandre Moraes, e inúmeras manifestações nas redes também vieram. Mas a pergunta que se faz é: se não tem previsão regimental, se não tem previsão lá naquele regimento que ordena, né, a como vive aquela corte, estariam os advogados certos em lutar por essa manifestação? E é certamente que sim, Vitória. Inicialmente por uma questão legal. Há muito pouco tempo foi incluído um dispositivo no Estatuto da Advocacia, por meio da Lei 4.365 de 2022, em que prevê a manifestação oral dos advogados, exatamente no caso indeferido por Alexandre de Moraes. E aqui eu não posso cometer nenhum deslize técnico, né? Porque regimento interno, ele tem status de lei, é o que se entende. Portanto, o regimento interno dos tribunais e o Estatuto da Advocacia possuem a mesma importância, a mesma envergadura dentro do ordenamento jurídico. Então, aí se pergunta, né? Então, qual deve prevalecer, o Estatuto da Advocacia ou o regimento interno? Aí eu resgato um entendimento antigo do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1105. Se for uma matéria de organização interna da corte, por exemplo, a forma como se dará a distribuição das câmaras ou turmas, prevalece o regimento. Entretanto, sendo uma regra de processo civil, como é o caso da previsão de sustentação oral, deve prevalecer a lei processual civil. E, no caso, esse dispositivo incluído no Estatuto da Advocacia, ele tem caráter processual. A outra razão, Vitória, se deve a uma interpretação que nós chamamos de contraditório, um princípio do contraditório substancial, que a gente extrai diretamente da nossa Constituição. O contraditório não é somente respeitar regras processuais e regimentais. O contraditório somente é respeitado na sua inteireza se é dado às partes efetivamente o poder de influência nos processos judiciais que correm perante as nossas cortes. Não basta apenas formalmente dar oportunidade para que uma parte conheça a tramitação e dela se manifeste. A parte deve participar efetivamente da formação da sentença ou do acórdão que vai ser proferido, seja favoravelmente ou seja contra. Sempre se fala no que alguns mencionam de déficit democrático da atuação do judiciário, porque os seus membros, eles não recebem um voto popular direto, como ocorre com os membros dos demais poderes, né? O executivo, o legislativo, estão sempre ali sendo escrutinados por meio das eleições. Faltaria aí legitimidade aos juízes, alguns argumentam. Entretanto, no desenho constitucional vigente, é exatamente a participação efetiva e substancial das partes na formação dos julgados que afasta esse déficit que eu mencionei, Vitória. O controle popular do judiciário, ele é representado por cada parte que efetivamente é ouvida perante qualquer instância. Então, quando o advogado ele fala, portanto, perante uma corte, não é apenas um advogado. Ele é a representação da cidadania perante o Estado juiz. É o povo falando perante o tribunal. É a participação da democracia na formação das sentenças e dos acordos. Isso não é pouco e isso não pode ser objeto de piada ou de ironia. Não é à toa que os demais poderes e a advocacia têm procurado limitar os poderes dados à Suprema Corte. E nós temos visto esse cabo de guerra. Além da aprovação da emenda que diminui os poderes individuais dos ministros, o presidente do Senado já anunciou que vai pautar aí a emenda que limita o mandato dos membros do STF. A OAB também ela procura aprovar outra emenda que vai garantir a manifestação oral da advocacia em qualquer tipo de processo em todas as instâncias. Então, tanto a advocacia quanto a magistratura devem respeito mútuo. Ambas são importantíssimas para se fazer justiça no país. Uma não vive sem a outra. O respeito, portanto, deve ser a pedra de toque nessas relações. Vitória?
Muito bem, Alberto. Importante, claro, né, deixar tudo esclarecido. E eu agradeço por você participar aqui com a gente. Na semana que vem você está de volta com a gente.
Eu que agradeço, Vitória. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e até quinta-feira que vem.